Olá, muito bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda a mais uma consultoria gratuita. O último dia do desafio com aquele lindo cafezão, tá grande aqui. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo André Burgos. Todos os dias de segunda a sexta-feira estou aqui ao vivo. Deixa eu só dar um bom dia aqui para saber. Ah, já falei. Todos os dias de segunda a sexta-feira estou aqui ao vivo com o único e exclusivo objetivo e propósito de te ajudar. Te ajudar a acabar com a dificuldade de emagrecer, acabar com o efeito sanfona, melhorar a questão emocional, autoconhecimento, foco, gestão emocional, melhorar a relação com a comida, controlando 100% a ansiedade, a compulsão, como provavelmente você já viu alunos meus aqui que eu trouxe para fazer live mostrando como eles decidiram se salvar entrando lá no programa protagonista, inclusive tratando diabetes tipo 2, hipertensão, estetose hepática, lá no programa protagonista, tratando a causa do problema. Enfim. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Essa semana é uma semana especial onde a gente está encerrando hoje o último dia do desafio para secar. A gente tem emendado praticamente um desafio atrás do outro, desafio de jejum, desafio carnívora, desafio essa semana cetogênica para a gente secar, atendendo a pedidos, e foi maravilhoso, porque para você que me acompanha há mais tempo sabe, né, que emagrecimento vai muito além do que saber o que comer, o que evitar. É muito mais, ou também muito fortemente, sobre o olhar para dentro, o autoconhecimento, gestão emocional, o autocuidado, autocompaixão, hábitos. Foco, motivação, e essa semana a gente trabalhou bastante sobre isso, né? Principalmente nos dois primeiros dias dessa semana desafio. E se você está acompanhando no desafio, deixa eu ajeitar minha cadeira aqui. Me diz aqui, você tá acompanhando, qual o resultado teve até agora? Ah, apesar do desafio ser um desafio na cetogênica, eu decidi trazer o tema, né? Seca rápido. Porque para quem seguiu o desafio aqui, certamente deve estar com um resultado bem interessante. Na jornada do emagrecimento. Se manteve o foco lá no canal do Telegram, que é gratuito, qualquer pessoa aqui pode entrar. O link está aqui na descrição do vídeo, na minha bio do Instagram, na descrição do podcast. Qualquer um pode entrar. Lá a gente tem compartilhado as receitas, as refeições, para inspirar, mostrar como é simples a melhoria da composição física, melhorar a composição física através da comida de verdade. Se você está chegando aqui agora de paraquedas, me deixa saber seu nome e a cidade de onde está falando. Se você já está acompanhando aqui o nosso trabalho, as lives, me diz aqui se você está acompanhando o desafio, como está sendo o resultado até agora, que eu vou tocar a vinheta. E aí, conta aí para mim. Deixa eu honrar vocês que estão aqui. Grande Sátiro. Bom dia, André. Finalizando a semana. E aí, Sátiro, como estão as coisas? Sátiro, acho que está iniciando a terceira semana, né? No programa protagonista. Já passaram 2 semanas. Eu acho que o Sátiro essa semana já falou que emagreceu, se eu não me engano, 3 quilos já em 2 semanas lá no protagonista. Presumo que seja sem sacrifício, né? Porque ter acesso aos protocolos é maravilhoso. É maravilhoso. Domênica também, aluna do protagonista, sempre presente. Também assinante e membro aqui do nosso canal, apoia, valoriza o nosso trabalho. Bom dia, Domênica. Regina Campos, também assinante e membro aqui do nosso canal do YouTube. Bom dia. Elsa, olha só, estrelinha também. A Elsa aqui, assinante do canal do YouTube, apoia e valoriza o nosso trabalho. Bom dia, André. Acabei de pedalar 15 km e fazer CrossFit em jejum. Estou fazendo carnívora. Que energia que estou, olha só. Elsa, como é bom você compartilhar isso, tá? Eu sei que você que me acompanha há mais tempo, você que já é aluno, já sabe de cor e salteado, que não precisa de pré-treino, não precisa de banana, aveia e mel, não precisa de carboidrato para ter energia nem ter performance, você já sabe. Mas muita gente cai aqui de paraquedas, acha que precisa de um pré-treino, acha que precisa que treinar em jejum é perigoso, acha que precisa de carboidrato para ter energia. E a Elsa, ela acompanha aqui, ela tem acesso, né, aos nossos cursos para membros assinantes, por exemplo, da Dieta Carnívora. Quem assina o YouTube e o Instagram tem acesso a alguns cursos, um deles é a Carnívora, e tá aí. Tá aí. Que energia, hein, Elsa? Parabéns. Eladi, bom dia, Eladi. A Eladi também é assinante e membro aqui do YouTube e sempre presente. Bom dia, Eladi. Celina também, sempre presente. A Celina é aluna do protagonista. Bom dia, Celina. Bom te ver aqui também, Celina. Paulo César, bom dia, André. Por aqui, sigo queimando gordura. Comida de verdade é vida. Não tem contraindicação nenhuma. Comida de verdade não tem contraindicação. Marlene, bom dia, André. Ótimo dia para todos nós. Bom dia. Carla, bom dia, Carla. Carla também do protagonista, né? E sempre, sempre presente. Nereu Gressler, bom dia, André. Bom dia a todos. Anotei os 10 vegetais de baixo amido que você passou na consultoria 128. Poderia falar os outros 5? Não tenho Instagram nem Telegram. Gratidão. Nereu, os outros 5 estão contidos nos. Na verdade, são 15 que tem lá no material do programa, tá? Do Telegram. Não tenho Instagram nem Telegram. É só baixar, Nereu. É gratuito. É igual o WhatsApp. O Telegram é igualzinho ao WhatsApp, tá? Baixa, instala e entra lá. Lá tem muito mais material. Eu só revelei os dois aqui, dos vegetais de baixo amido, tá? Mas se você fizer buscas e voltar ao histórico, você vai ver que tem mais materiais gratuitos lá, tá bom, Nereu? Inclusive, Nereu, você é assinante e membro aqui. Tô vendo, né? A estrelinha. Olha só, Nereu. Deixa eu mostrar aqui para você. Talvez Nereu não tenha visto tudo, tá? Mas Nereu, para quem é assinante e membro, deixa eu mostrar aqui para você. Para quem assina aqui para valorizar nosso trabalho, apoiar, incentivar de alguma forma, também tem acesso. Em contrapartida, eu gosto de ser bastante generoso, né? Em contrapartida, eu ofereço materiais exclusivos. Cadê? Aqui. Tá? Por exemplo, aqui no canal do YouTube, que é o meu canal. Se chegou de paraquedas aqui, aproveita para assinar. A gente está fazendo essa live aqui agora, né? Aqui, ó. Você assina. Para quem assina aqui, Nereu, tem materiais exclusivos, tá, Nereu? E eu tô falando isso, Nereu, porque você já tem acesso aqui a vários outros materiais, tá? Vegetais de baixo amido. E no curso aqui Desincha e Seca, que você tem acesso, tem outros alimentos, tem bem mais alimentos do que os 15, tá bom? Que tem lá no Telegram. Só que aqui são os protocolos para secar e desinchar rapidíssimo, tá? Rapidíssimo. Inclusive precisando comer mais para poder acelerar o metabolismo e emagrecer mais rápido, tá? Nereu, então dá uma olhada aqui nessas aulas que você que é assinante membro, além do curso da carnívora e outros materiais exclusivos, né? Para membro, como tem aqui só para membro, você tem acesso a outros materiais, tá bom? Nereu, se preocupa não. Você que acessa já o YouTube aqui já tem a disponível para você. E lá no protagonista também, dentro da para quem é aluno do protagonista também tem acesso a muito material. Maria Rejane Melo, aqui assinante membro. Bom dia, Maria. Sempre presente. Valdelene, Val, bom te ver aqui, Val. A Val lá do Atlético Low Carb, aqui do protagonista, sempre, sempre presente. Olha aí nosso embaixador. Deixa eu dar um gole no café aqui. Grande Valmir Santos. É o nosso embaixador, né? Aluno do protagonista e assinante membro aqui do YouTube. Bom dia, Valmir. Liduína, bom dia a todos. Ótimo final de semana. Rosane Gomes César Marques, também assinante membro. Assim como a Liduína, apoia nosso trabalho, valoriza aqui. Isabel, bom dia. Olha, Felipe aí. Grande Felipão, bom dia. Gustavo Henrique Nunes, bom dia. Elsa, bom dia. Luciano, grande Luciano, também assinante e membro aqui, apoiando e valorizando o nosso trabalho. Bom dia, Luciano. Simone Miranda, bom dia, André. Obrigada por todos os ensinamentos. Você é fera. Valeu, Simone. Simone está falando de Natal, Rio Grande do Norte. Olha, uma cidadezinha que eu adoro, viu? Cidade linda. Gosto demais do Natal. Michele, bom dia. Solange do Perpétuo, bom dia. Olha, Lia, bom dia, Lia. A Lia também lá do protagonista, assinante e membro aqui. Lia sempre presente. Ana Cláudia, bom dia. Francisca, bom dia. Sinop, Mato Grosso, sigo teu canal faz tempo, sou muito grata. Ô, Francisca, bom te ver por aqui. Olha, Celina, resultado maravilhoso. Eu não me peso, mas as medidas diminuíram muito. A barriga está sumindo e fora energia no máximo. Gratidão, André. Boa, Celina. E sem falar que a Celina revelou aqui na semana passada que foi mais um aluno lá do protagonista a tratar a hipertensão. 100%. Parabéns, Celina. Simone, bom dia. Ítalo, bom dia, André. Semana de repouso por causa do ralato que aconteceu jogando tênis. Me parece que a cetose ajudou a cicatrização. Sim, 2 dias e já estou com a casquinha e foi bem fundo. Olha aí, maravilha. Descansa, Ítalo, e recupera rápido, tá? Alcinete, bom dia, André. Já estou no dia 5 da carnívora fazendo musculação e estou me sentindo muito bem. Já comecei a afinar a cintura. Eu vou colocar aqui, sabe, um som de aplausos para toda vez que tiver um relato desse. A gente aplaudir todo mundo junto. Solange, bom dia, André. Correndo na esteira em jejum, muita energia. Parabéns, Solange. Mário Martins, uma dúvida. Na dieta carnívora, qual seria o ponto ideal da carne? A que você preferir. Não precisa dificultar, mas em linhas gerais, quanto mais bem passado, mais nutrientes vai sendo perdidos. Então, mal passado ao ponto tende a conservar uma quantidade boa de nutrientes, tá? Mas o bom não pode ser inimigo do ótimo, tá bom? Mário. Paula Carvalho, bom dia. Caminhei 40 minutos, olha, Lia. Boa, Lia, parabéns. Márcia Toshihara, também aluna do protagonista. Bom dia, Márcia. Marilei, também aluna do protagonista. Bom dia. Valdira, também do protagonista. Bom dia. Rafaela, assinante membro aqui do YouTube. Bom dia. Nereu, gratidão, Deus te abençoe. Valeu, Nereu, tamo junto. Rafaela, bom dia a todos. Assinante membro. Bom dia, André. Cadê? Estou amando suas matérias. Ô, Valdira, muito obrigado. Sidneia. Bom dia, Sidneia. Também a embaixatriz aqui, né? Do protagonista. Bom dia, Sidneia. Cláudia. Bom dia. Como medir os pratos e quantidades de gordura? Eu ensinei essa semana, Cláudia. Ensinei essa semana, tá? Eu não lembro qual foi a aula, mas eu, se eu não me engano, foi a aula de quarta ou foi a de ontem? Falei sobre gorduras, tá? E mostrei o site aqui para medir sobre quantidades, está tudo bem detalhado. Filipão, bom dia, André. Você poderia falar um pouco mais do paleolítico? Na verdade, eu tenho dúvida se estou nela ou low carb. Tá? Em outro momento a gente pode falar, tá? Mas aqui, Filipão. Deixa eu ver se eu acho aqui. Já tem consultoria gratuita sobre isso. Deixa eu mostrar aqui, tá? Cadê? Não, aqui. Aqui, ó. Se você vier no meu canal do YouTube, procurar aqui. Deixa eu ver se tem mesmo, tá? No campo de busca, paleo. Opa. Pronto, tem aqui, ó. Consultoria gratuita 122. Diferença entre dieta cetogênica, low carb e paleo. Já tem aqui, tá? Todos os detalhes. Tá bom, Filipão? Consultoria gratuita 122. Tá? Bora lá. E aí, como estão nessa semana? Eu vou começar aqui agora. Para você que está acompanhando essa semana de desafio, deve ter se surpreendido demais. Porque o que você vê pessoas por aí, no final das contas, muitos falam muito bem da cetogênica, low carb, carnívora, mas no final das contas é a mesma coisa. Não tem o skin the game, nunca tiveram dificuldade para emagrecer, não tiveram sobrepeso, não tiveram dificuldades emocionais com a alimentação, tá? No final das contas querem vender alguma coisa e é tudo a mesma coisa. Desafio da cetogênica, olha, coma comida de verdade, diminui carboidrato, proteína essa quantidade, gordura essa. E vamos se motivando. Cara, não é isso. Se você precisa emagrecer, você precisa emagrecer de forma definitiva, não como um resultado pontual. Então, para ter resultados definitivos, longevos, duradouros, a gente precisa trabalhar a base. Então, esse desafio dessa semana, seca rápido na cetogênica. Olha só, esse é o quinto dia do desafio. Nos dois primeiros, eu mal falei sobre a alimentação. Falei sobre limpar, o que era para priorizar, mas não sobre a configuração da cetogênica. Porque, no final das contas, quem precisa emagrecer, a maioria das pessoas sabe o que precisa mudar. Talvez não entenda a configuração da cetogênica, da low carb, o que precisa contar, pesar. E tudo bem, isso aí eu expliquei aqui. Mas muitas pessoas que precisam emagrecer sabem onde precisa ajustar, mas não conseguem ajustar. Porque quando você entra no desafio de A, B, C ou D, você vai ver que é a mesma coisa. O que não trabalham é a base, é o principal. É a questão emocional, relação com a comida, como se tornar imparável, inabalável, como fortalecer a base, como modificar uma estrutura de hábitos para ter resultados longevos e duradouros. Porque você pode emagrecer seguindo qualquer estratégia nutricional, qualquer dieta da sopa, dos pontinhos, a dieta do chá, enfim, até dieta flexível dá para emagrecer. Saúde é difícil ter, mas consegue emagrecer. Só que você consegue levar como estilo de vida? Porque todas essas estratégias que não são baseadas em comida de verdade, que em algum grau vai forçar o déficit calórico e ignorar a qualidade da alimentação, isso vai resultar em fome e piora emocional, pensamentos e desejos em comida. Emagrece? Claro que emagrece. Na base da raça, do esforço. E aí, quando você se chegar lá, eu mostrei estudo aqui já mostrando que 85% das pessoas que fazem essas dietas fracassam em até um ano. Porque, cara, é sofrimento passar fome e ficar pensando em comida o tempo todo. Tá? É sofrimento. E aí, esses desafios, faça. Por um lado é bom, porque qualquer desafio que você faz em grupo fica mais fácil. Mas se você quer ter resultados consistentes para a vida, é preciso ter uma estratégia que você consiga incluir como estilo de vida. Faz sentido? Porque se você faz a dieta da sopa para emagrecer, cara, ninguém vai tomar sopa o resto da vida. Em um momento você vai interromper isso. E se interrompe, reganha o peso. Entende? Então, quer ter resultados para a vida, hábitos para a vida. Ponto. André, qual a melhor dieta para emagrecer? Cetogênica, carnívora, paleolítica, low carb? A melhor é aquela que você consegue incluir como estilo de vida. Entende? E se você não consegue incluir como estilo de vida, o problema não é a alimentação. Porque a espécie humana sempre comeu comida de verdade sem dificuldade com a alimentação. Sem ansiedade, sem transtornos compulsivos, sem diabetes, sem hipertensão, sem esteatose hepática, sem doenças tumorais, sem Alzheimer, sem Parkinson, sem infarto, sem AVC, comendo a comida da natureza. Muitas vezes paleolítica, muitas vezes cetogênica, muitas vezes carnívora, muitas vezes low carb. Entenda. Só que quanto mais você se expõe à comida de mentira, a um industrializado, e não tem uma boa relação emocional, e está num ambiente sofrendo influência externa no qual vai te ensinando a buscar conforto na comida, come por emoção. Come por insegurança, por medo, frustração. E aí você aprende, você desenvolve uma habilidade de sempre comer quando acontece algo que abala as emoções. Entende? Por isso aqui nessa semana, para quem é meu aluno do protagonista sabe, cara, tem gente que tá há alguns meses lá no programa não consegue nem assistir todas as aulas, porque é profundo. Por isso que eu chamo protagonista. Porque eu ensino passo a passo para você se blindar, você tá no controle. Para quem não é aluno, hoje não, essa semana experimentou um pouco disso, né? Nos dois primeiros dias dos desafios aqui, eu falei sobre qualidade da alimentação, mas eu só fui falar sobre configuração da cetogênica na quarta-feira. Ontem eu aprofundei um pouco mais, só no terceiro dia. Porque emagrecimento não é sobre como pesar alimentos e contar calorias, que eu já provei aqui para você que nem precisa contar calorias. É sobre trabalhar a base para construir novos hábitos, construir ferramentas para poder se blindar com a enxurrada de tentações, de pessoas tentando te influenciar. E você consegue se blindar isso. Moldar padrões de pensamento, selecionar melhor o ambiente. Porque se você não cuida de você, dificilmente terá resultados consistentes. Por isso, esse desafio de hoje, o quinto e último dia do desafio, é sobre autocuidado. Autocuidado. Porque se você quer ter resultados consistentes, longevos, duradouros, definitivos, a mudança começa aqui dentro. Tá? Aqui dentro, cabeça e coração. Porque, de novo, ouso dizer, a maioria das pessoas que precisam emagrecer sabe onde precisa melhorar. Talvez não saiba os detalhes. E tá tudo bem, mas sabe que precisa melhorar nessa alimentação, nisso, eu como demais isso, eu não consigo controlar isso, tá? Mas se não muda, é porque não consegue. E aí a gente tá aqui para ajudar nesse sentido. Existem tarefas, ferramentas, incontáveis formas de se moldar, de se fortalecer, de se estruturar, de trabalhar a base. Um edifício, quando vai ser construído, não consegue. Os engenheiros e construtores não vão lá já colocar um tijolo em cima do outro. Não, primeiro trabalha a base. A base precisa ser fortalecida, precisa estar ideal para sustentar toda a estrutura. Emagrecimento é sobre trabalhar a base, sobre trabalhar a cabeça e coração. Quando você junta ou melhora a comunicação entre cabeça e coração, entenda, padrões de pensamento e gestão emocional. Quando você junta isso, você consegue fortalecer hábitos e os hábitos adequados vão te levar ao resultado que você quer. Ponto. Isso não se discute. E é exatamente essa semana, essa experiência da semana que te ensinou o passo a passo disso. É claro que com o tempo que a gente teve, eu trouxe o melhor para você. Tá? Por isso que lá no Protagonista a gente dá as mentorias e são os resultados que você já vem vendo aqui, né? Mas essa semana, se você seguiu essa semana, se você se dedicou, se esforçou, hoje você deve estar já surpreso, surpresa com o resultado que teve até agora. Em 5 dias. Quase 5 dias, né? Porque começamos na segunda, hoje está começando o quinto dia ainda. Então, 4 dias completos, né? Tá bom? Então, a live de hoje é justamente sobre o autocuidado, porque de nada adianta, por exemplo, você se esforçar para melhorar a alimentação, mas não trabalhar algumas questões que eu vou te falar, não trabalhar estresse, continuar sem exercício, tá? Não entender padrões emocionais, padrões de pensamento. Eu separei aqui algumas tarefinhas para te propor uma reflexão e te oferecer alternativas para o que fazer a partir de agora. Porque para emagrecer você não precisa nem começar exercício, não precisa agora. Em algum momento vai precisar, mas não agora. Para emagrecer não precisa nem de exercício, como eu já te provei aqui. Tá? Mas o exercício é fundamental para resultados longevos, duradouros, consistentes. A atividade física é poderosa, mas não precisa ser agora. Tá? Eu já trouxe aqui, eu fiz uma live já com a Vivalda, uma aluna minha lá do Protagonista, que com 52, opa, peraí, com 52 anos, menopausa, obesidade, esteatose hepática e por aí vai. No primeiro mês, a Vivalda, só trabalhando nos protocolos que a gente tem dentro do Protagonista, no em um mês, ela emagreceu 10 quilos e pouquinho, 10 quilos e 300, 400 gramas, sem exercício, sem comer pouco. Mulher na menopausa. E eu falo isso porque boa parte das mulheres só coloca dificuldade em fatores que não estão no controle. A minha idade, eu estou na menopausa, estou chegando na menopausa, é por conta. Não. Espera aí que o meu. Quase não estou me ouvindo aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Entende? Espera aí. Só a imagem está ok aí, né? Agora, ajustei aqui. Entende? Quando você faz o que precisa ser feito, você vai chegar lá. E a Vivalda depois reverteu 100% da esteatose hepática. Eu fiz uma live com ela depois disso, ela contando como se salvou. Tá? Então não precisa de exercício, comer pouco, contar calorias, pesar nada. Só precisa trabalhar a causa, que é cabeça, coração e hábitos. Principalmente a alimentação. Lá no Protagonista é poderoso porque a gente se reúne toda semana e fica traçando as estratégias, tem tarefas e, enfim, por si só isso é poderoso. E aí eu quero trabalhar essa agora com você essa live sobre autocuidado. Autocuidado. Porque de nada adianta. Homens, cara, André, eu trabalho a semana toda, é um sofrimento, eu também sou filho de Deus, e aí todo final de semana eu bebo cerveja. Ora, não dá para ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Chega um momento que você vai precisar escolher. Ou eu vou continuar na bebida alcoólica ou eu salvo a minha saúde, entende? O álcool agora não é problema, entende? É possível até chegar bem próximo ao peso ideal sem abrir mão da bebida alcoólica, mas é preciso entender o contexto, o tipo da bebida, a quantidade, o cenário, entende? Ora, se você é filho de Deus, você não precisa se intoxicar com a bebida alcoólica, você precisa trabalhar o autocuidado, percebe? A reflexão é um pouco diferente. Frequentemente eu vejo homens falando isso, quando chega lá na página do programa Protagonista. Acaba atribuindo a obesidade, a hipertensão, ao diabetes, porque é filho de Deus, trabalha muito e precisa do final de semana para, enfim, beber. Cara, percebe? Ponto de fuga, ponto de fuga. Provavelmente é infeliz no trabalho. Provavelmente, enfim, não tem um propósito claro, não sabe onde quer chegar. Sabe? A gente falou sobre isso nos 2 primeiros dias aqui. Então, é ponto de fuga, né? A bebida alcoólica não é problema. Lá no Protagonista tem uma aula bem longa sobre bebida alcoólica. Não precisa nem abrir mão, em linhas gerais. É só entender o contexto. Mas não atribui a saúde agora a fatores externos, tá? Tá tudo no nosso controle. Bora lá. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui pra gente começar. Antes de começar aqui, eu queria te fazer aquele pedido de sempre. Se você teve algum benefício, se você tem algum benefício, se você quer participar desse movimento de alguma forma, também quer ajudar alguém, quer até salvar alguém que não sabe que o processo de emagrecimento é mais simples, né, que é só melhorar hábitos, a única coisa que eu peço em troca, se você quer fazer parte desse movimento, é compartilha, ajuda a divulgar. Tá, se você tiver no YouTube, você pode copiar o link, tocar no botão de compartilhar, mandar pelo WhatsApp, pelo Telegram, por e-mail, por SMS. Deixa eu silenciar aqui o celular. Se você tiver. Peraí, deixa eu silenciar aqui. Então, ó, tem. O rapaz tá lá no página do programa protagonista agora dizendo que tem 136 quilos. 136 quilos. E não sabe por que emagrece. Não sabe qual a dificuldade. Mas enfim, depois eu respondo ele lá. Tá? Então, ajuda a divulgar. Se você tiver no Instagram, aqui do lado direito, embaixo, tem um ícone de um aviãozinho. Você toca, vai abrir sua janela de contato e você envia. É simples, é gratuito, não exige nada demais. É só você tocar e compartilhar. Porque quanto mais pessoas tiverem acesso a esse conteúdo gratuito, que você não vai ver na TV, mais pessoas podem se salvar. Assim como eu já trouxe vários depoimentos de alunos meus aqui. Assim como você vê frequentemente os relatos aqui das pessoas que estão se salvando, melhorando a composição física, a relação com a alimentação, chegando ao peso ideal, muitas vezes parando de tomar remédio com orientação médica, porque estão trabalhando na base. Ok? Bora lá, deixa eu só ver aqui. Alcione, bom dia. Marlene, André, eu tenho goiaba no meu sítio, posso comer na cetogênica? Eu ensinei essa semana como é a configuração da cetogênica. É só contar os carboidratos, tá? A goiaba é uma fruta que tem pouco carboidrato, sim. Mas não tem alimento que pode ou que não pode comer na cetogênica, entende? Eu expliquei essa semana, tá, Marlene? Eu acho que foi na quarta-feira. Porque a configuração da cetogênica exige que seja comida de verdade, goiaba é comida de verdade, mas que 5 a 10% das calorias venha de carboidratos. E aí é só você ver, né? O quanto vai comer de goiaba e quanto isso interfere no planejamento da cetogênica, tá? Rosa Jablonski, bom dia. Estou fazendo certinho o desafio, estou me sentindo ótima. Fazendo o jejum 16 por 8. Um dia sim, acho que um dia não. Rosa, fico impressionada com tua paciência em explicar tudo. Gratidão. Oh, Rosa, muito obrigado. Rosa, eu fui obeso. Eu sei o quanto dói precisar de ajuda e não encontrar alguém que possa confiar, que entenda. Eu não só não falo que entenda, porque você vê até bons profissionais que ajudam a emagrecer que não tiveram sobrepeso. Até vê, é difícil encontrar, né? Mas encontra, tá? Mas eu fui obeso. Eu sei como se sente, tá? Eu sei como é procurar boa informação, melhorar a relação emocional, trabalhar estratégias, autocuidado, encontrar pessoas no qual a gente se sinta confortável em compartilhar nossas dificuldades, tá? Porque no final das contas, aquela pessoa que vem de emagrecimento e nunca teve sobrepeso, cara, é difícil a gente confiar, né? Porque não sabe como é sentir na pele a dificuldade de emagrecimento. Cristiane, bom dia. Cheguei agora. André, pode ter vômitos com cetogênica, independente do que eu comer? Olha só. Cristiane. A Cristiane é assinante e membro aqui, né? A questão do vômito, ela é bem complicada, né? Por exemplo, se tiver crises compulsivas, não é a cetogênica. Ela ajuda a controlar a questão compulsiva, tá? Mas o vômito pode ser porque a alimentação está errada, exagerou na gordura, pode dar enjoo. A gripe low carb também pode resultar em enjoo durante um período de tempo por conta da adaptação, tá? Enjoo. E aí, um enjoo pode resultar em vômito, né? Mas é muito raro isso acontecer, tá? Por exemplo, é comum pessoas estarem enjoadas e beber muita água rápido aí vomita, mas isso não é por conta da cetogênica, entende? Marcos, bom dia, ótima live. Obrigado, Marcos. Rosane, com certeza. Edilane, assinante e membro aqui do YouTube. Bom dia, André. Comendo até as 19 horas, em média, e no dia seguinte sem fome, comendo a partir do meio-dia e com muita energia nos treinos. Como você disse, isso é poderoso. Você não vai ver isso na TV. Vão dizer para você comer pré-treino, comer a cada 3 horas. Vão dizer para você que pular uma refeição compromete a saúde, vai dar hipoglicemia e faz perder músculo. Porque no final das contas vão querer te vender um cereal matinal ou um suplemento. Mas se você melhorar a alimentação, acontece isso. Parabéns. Luciana, bom dia. Lu, bom dia, povo. Com alegria, povo lindo. Ô Francinete, bom dia. Olá, aproveitando o tema da bebida, eu fui no site de pesquisa que você me indicou. Tive dificuldade de pesquisar. É complicado, pode me orientar? Eu não sei qual foi a dificuldade, Francinete. Lá no site, se você conseguiu, chega na parte de alimentos e coloca o alimento, tá? Luciana, fico muito feliz junto com vocês todos os dias. Francinete, depois manda lá sua dificuldade no WhatsApp, tá? A Francinete é aluna do protagonista. Ou aparece na mentoria, tá, Francinete? Porque toda terça-feira a gente faz as reuniões, né? E aí fica mais fácil, tá? Ilka, bom dia. Ítala, bom dia. Valdira, a Valdira também é do protagonista, né, Val? Bom dia. André, tenho bike ergométrica em casa e ela ajuda a emagrecer. Já faço low carb, mas está lento o emagrecimento. Provavelmente é ajuste na alimentação, tá? Não é se exercitar mais. Atividade física ajuda, tá, Paula? Atividade física ajuda, mas o ajuste adequado na dieta vai acelerar isso, tá? E aí precisa entender o contexto todo. Patrícia, bom dia. Cristiane, pode ser gripe. A gripe low carb, né? Pois estou gripe. Ah, gripe. Estou comendo pouquíssimo. Aí pode ser, tá? E aí não tem a ver com a alimentação. O vômito, né? O enjoo. Marcelo, Juruna, bom dia. Francinete, ok. Ok, Francinete. Olha só. Bom dia, gente. Alguém fez caldo de ossos na panela de pressão elétrica? Eu não, tá? Carla, nem panela elétrica eu tenho ainda, tá? Mas eu tenho interesse. O meu ficou super aguado. Acredito que seja porque não tem redução de água. Pode ser também. Mas aí tem um truque, tá, Carla? Eu não sei. Realmente eu não sei como funciona a panela de pressão elétrica. Se já deu tempo de fervura, eu não sei como é a tecnologia para conservar a água sempre alta. Mas você pode fazer uma redução depois, tá? Sabe? Aí tira a tampa, deixa fervendo porque vai evaporando e o caldo vai sendo reduzido. Talvez ajude. Marta, bom dia. Bora lá. Deixa eu começar aqui. Autocuidado. Deixa eu só ajustar minha tela. Compartilha. Mete o dedo no like, o dedo no joinha, coloca seu nome, me diz a cidade que está falando. Olha só. Essa semana, o que é que a gente aprendeu nessa semana? Como secar muito rápido na dieta cetogênica. Você aprendeu que antes de iniciar uma abordagem cetogênica, é preciso ter clareza dos objetivos, é preciso ter clareza da dor, o que é que está te incomodando, é preciso ter clareza de como funciona uma cetogênica, quais são os benefícios para saber se, ora, a minha dor, que é essa, a cetogênica pode resolver? Se for sobrepeso, como é o objetivo dessa semana, sim, vai ajudar. Você aprendeu como trabalhar estratégias para começar a fortalecer o lado interior, clareza do objetivo, para você aumentar esse desejo, o foco e a concentração, para ajudar a manter a disciplina e a consistência na mudança alimentar. Olha só, a gente começou na segunda. Segunda e terça, a gente trabalhou muito essa questão da reflexão, foco, metas e objetivos. Eu te ensinei na segunda e na terça isso. Falei que para emagrecer não precisa de exercício, contar calorias nem comer pouco. Falei que a jornada de emagrecimento é simples, é melhorar a alimentação. No caso específico dessa semana, foi uma cetogênica. Não precisa ser cetogênica, mas atendendo a pedidos da Celina, a gente fez esse desafio na cetogênica. Na quarta-feira, eu já te ensinei detalhadamente como é a configuração da cetogênica, como ela é disposta com comida de verdade, o quanto entra de carboidratos, proteínas e gorduras. Eu te ensinei aqui ao vivo, mostrei um site para você entrar, mostrei o passo a passo, como entrar no site, como entrar na aba de alimentos e como colocar no campo de busca ali, de pesquisa, para ver quanto tem carboidratos, proteínas, gorduras e calorias. Mostrei tudo isso aqui para você. Tá? E a gente trabalhou outras estratégias. Mostrei quais são as melhores proteínas e gorduras. André, e carboidratos? Eu mostrei aqui que no meu canal do Telegram tem, você pode entrar lá. O link está na descrição desse vídeo, no YouTube, está na bio do Instagram e na descrição do podcast. Você pode entrar no canal do Telegram. Entra dentro do meu canal mesmo, tem uma lupa no lado superior direito, onde você pode colocar baixo amido, você vai ver materiais meu, com vegetais de baixo amido, com sugestões de receitas, inclusive. Então, essa semana foi bem mastigadinha. Todo o passo a passo. Todo o passo a passo para isso, né? Só que esse desafio, eu quero encerrar essa última live trabalhando uma parte importantíssima na jornada do emagrecimento, que, como eu falei há poucos minutos, É difícil você confiar em alguém que vem de um emagrecimento, que quer te ensinar a emagrecer, se não teve dificuldade de emagrecer, se não teve nem sobrepeso, se não saiu da obesidade. Eu sei como você se sente porque eu saí da obesidade. Eu tive vergonha do meu corpo, vivia com baixa autoestima, baixa autoconfiança, vivia adoecendo, já gastei, cara, muito dinheiro com remédio. Eu tenho asma. Asma não cura, mas eu não tenho uma crise de asma desde 2015, há mais de 8 anos. Sem gastar um centavo com remédio desde 2015 para cá, com nada para mim, nada, absolutamente nada. E saí da obesidade, acabei me envolvendo com esportes, venci ultramaratona de 100 km 2 vezes, corri maratonas abaixo de 3 horas. E essa jornada é que a gente vem te ensinando aqui como se blindar emocionalmente, como criar um objetivo muito claro, como aumentar esse foco para ter resultados consistentes, longevos e duradouros. Da segunda-feira até ontem, todo passo a passo, nesse tempo, o que a gente tem de melhor, a gente trouxe para você. É claro que tem dezenas de outras estratégias para chegar no mesmo resultado, por isso que lá no Protagonista a gente se reúne para isso, para traçar essas estratégias. E uma estratégia funciona melhor para uma pessoa do que para outra, tá? Mas entenda, eu queria, a proposta aqui foi deixar claro para você que emagrecimento não é só saber o que comer, o que evitar. Vai muito além. É fortalecer a base, cabeça e coração. Quando você começa a ligar essa comunicação e você controla essa comunicação de cabeça e coração, os hábitos vão sendo fortalecidos, moldados, fortalecidos e moldados, fortalecidos e moldados. E aí você se torna uma pessoa imparável e inabalável, tá? E aí, quando a gente fala em emagrecimento, o tema de hoje que eu queria trazer, que eu estou trazendo para você, é sobre autocuidado. Porque entenda, olha só, eu acho que você deve estar passando por isso ou já deve ter passado muito. Por exemplo, vou contar uma situação que é bem comum. Ir para um aniversário, uma festa de criança. Eu tenho dois filhos. Fui muito já para a festa de criança e não decidi comer nada. E as pessoas te julgam. Ah, André, nem isso, nem um bolinho. E a maioria das pessoas que tenta te seduzir para furar a dieta, só um bolo, só um brigadeiro, são pessoas que têm dificuldade para controlar o peso. Obesidade, hipertensão, diabético, transtorno de ansiedade e compulsão. Olha só, metas, resultados e objetivos são individuais. Por que eu estou falando isso? As pessoas te julgam, criticam e cobram. Só que no final das contas, elas querem ter o mesmo resultado que você. Por alguma razão, elas não conseguem. Elas querem te puxar para o lado dela. Entende? E de alguma forma, elas não trabalham o autocuidado. Entende? Eu trabalho. Eu já aprendi isso há muito tempo. Cara, as pessoas, eu não preciso me justificar para ninguém. E elas não precisam entender o porquê eu não quero comer um bolo. Entende? Eu não tô nem aí para a opinião do outro. Metas, sonhos, resultados e objetivos são individuais. O que eu pego de alimento, ponho na boca, mastigo e engulo, vai gerar um resultado e esse resultado vem para mim. E ouso dizer que todas as vezes que eu disse não, eu clareza do objetivo. Porque o resultado só ia atrapalhar. Quando a exceção é planejada e para mim pode valer a pena, eu faço, sem nenhum problema. Mas quando eu decido que não, é autocuidado, percebe? Autocuidado. Então, muitas vezes eu já fui para aniversário, questão social, família, e a familiar já sabe o que é que eu como e o que eu não como. Hoje já pararam de ficar oferecendo, tentando me fazer me sabotar, entende? Por quê? Autocuidado. Se eles não se cuidam, eles querem me puxar para o lado deles e tá tudo bem, porque quem tá muitas vezes no fundo do poço quer puxar o outro para baixo, não quer subir. Respeita, tá? E autocuidado. Percebe? Autocuidado. Se eu estou dizendo não para um furo na dieta, eu estou dizendo sim para o estilo de vida. Eu estou dizendo sim para o autocuidado. Eu estou focado no resultado que eu quero. E tá tudo bem quando o outro não entende, porque eu não preciso que o outro entenda. Para mim, o importante é eu saber onde eu quero chegar e o que eu preciso fazer para chegar lá. E quando a gente tem clareza disso, liga os pontos. Eu falei isso aqui na aula 1 para você. Na aula 1 tem tarefinhas para você escrever, que eu trabalho isso aqui diariamente. Eu mostrei o caderninho, inclusive, para você. Quando a gente tem clareza de onde eu tô para o resultado que eu quero, existem várias tarefinhas. Autocuidado. Quando você trabalha autocuidado, você chega lá. Entende? Autocuidado. De novo, eu não tô nem aí se alguém que não entende sobre alimentação acha radical. Ah, André, não vai comer nenhum bolo, nenhum brigadeiro. Não. Por quê? Eu não preciso que o outro saiba, porque eu não quero e tá tudo bem. Ponto. Entende? Porque no final das contas o outro até quer muito ter o resultado que você tem, mas não consegue. E aí, em vez de pedir ajuda, eles querem te puxar para o lado dele. E eles não precisam entender o que é que passa na minha cabeça e quais são os sonhos e desejos que eu tenho. O mesmo para você. E eu entendo sobre jejum, já passei isso sobre jejum, cara. De pular duas refeições, um dia em jejum, 2 dias em jejum, e querer compartilhar isso para as pessoas. E as pessoas te julgam, criticam, dizem que você vai passar mal, isso e aquilo, cara. Tá tudo bem, já aprendi. Tá em jejum, ninguém precisa saber. Entende? Você não vai ver isso na TV porque no final das contas as pessoas saudáveis não geram lucro. Mas a base de tudo é autocuidado. A base. E existem tarefas para você fortalecer isso. Porque a base, o pilar, é autocuidado. Quando você começa a ter consciência de que quanto mais eu me conheço, quanto mais eu me cuido, mais eu me fortaleço. Tá? E tem tarefas para isso. Existem pilares, três aqui, que são fundamentais. Trabalhar o equilíbrio emocional. Entender emoções. Entender e aceitar emoções. Em algum grau, todo mundo vai sentir ansiedade, insegurança, medo, frustração. O problema não é sentir isso, é como você reage quando sente isso. Todo mundo vai sentir. Todo ser humano sente. Não tem esse que não sinta. Mas o que vai fazer a diferença na sua vida é como você reage a esses sentimentos. Tá? Porque, por exemplo, sentir tristeza. Eu tô ensinando isso pro meu filho, sabe? Sentir tristeza, todo mundo sente. Continuar triste é uma escolha. Sentir insegurança, todo mundo sente. Continuar inseguro é uma escolha. Percebe? A gente tem ferramentas para moldar isso. E não é buscar conforto na comida que vai resolver, porque o problema continua. Eu já trouxe estudos aqui, lá no Protagonista tem mais, mas eu já trouxe estudos mostrando que quem come por ansiedade, por exemplo, acalma, mas depois a ansiedade volta pior. Depois volta pior. Depois volta pior. E você entra num ciclo vicioso, porque quem come por ansiedade come açúcar, um carboidrato refinado, que é viciante, inflama, engorda. E aí você acalma. E depois se frustra, fica mais ansiosa, ansioso. E aí come mais. E aí é difícil sair desse ciclo. Então, entenda e trabalhe questões emocionais. Eu separei aqui algumas tarefinhas, tá? Mas eu quero que você entenda isso. Por isso, lá no Protagonista, a gente trabalha as três bases, né? Autoconhecimento, gestão emocional e hábitos. Ponto. Ponto 2 aqui, autoestima e motivação. É importante você se conhecer e conhecer ferramentas para trabalhar autoestima e motivação. No dia 1, eu coloquei uma tarefa aqui para você. No dia 1, eu coloquei aqui a tarefa para você. Percebe? E eu até trouxe um exemplo, porque existem muitas pessoas que têm esse padrão, que é, eu trouxe a tarefa. E eu já fiz isso, sabe, com pessoas próximas da família, ó, faz isso. E a pessoa entende, tá, eu entendo que vai ajudar, mas eu vou fazer do meu jeito. Cara, você quer ter o resultado A, é preciso fazer a tarefa para ter o resultado A. Se você vai fazer de uma forma diferente, não vai ter o resultado A, percebe? Ou você faz ou não faz, não tem como fazer diferente. Percebe? André, eu quero competir em fisiculturismo, mas eu não gosto de musculação. Eu vou fazer exercício do meu jeito. Ora, não vai ter o resultado de um fisiculturista, percebe? André, eu quero correr uma maratona, mas eu não gosto de correr. Eu vou me preparar fazendo natação. Ora, não vai se preparar para correr uma maratona. Percebe? André, eu preciso ter o resultado A. Então treina para ter o resultado A. No dia 1 eu coloquei tarefas aqui. Ah, André, porque é muito. Cara, para de reclamar. Não tem essa, eu vou adaptar para o meu jeito. Não tem. Se quer ter o resultado específico, tem tarefa para esse resultado. Percebe? Quando você para de reclamar e começa a fazer o que precisa ser feito, você vai ter o resultado. No dia 1 eu coloquei tarefas aqui. Tá bom? E 3, olha só. Ponto 1, autoconhecimento, a questão emocional. Ponto 2, trabalhar motivação e autoestima. E ponto 3, hábitos. Porque quando a gente fala em emagrecimento, e eu sou repetitivo nisso, é simples e é bem provocativo, né? Porque a maioria das pessoas que chegam aqui tem dificuldade para emagrecer, diz que já tentou de tudo, e eu entendo porque eu passei por isso. Mas olha só, se você melhora hábitos, emagrece. Só que mudar hábito exige esforço. Aí é onde está a dificuldade. Mudar hábitos exige esforço. As pessoas não querem mudar hábitos. E aí exige empenho, esforço. Mas ouso dizer que qualquer hábito que você queira adquirir, fortalecer, moldar, você consegue. Basta se concentrar no hábito e praticar consistentemente. Em poucos dias, você já começa a praticar com menos esforço. com poucas semanas já se tornou um novo hábito. Mas o primeiro dia, os primeiros dias exigem empenho. Mas ouso dizer que o processo de emagrecimento é simples porque você não precisa comer pouco, nem passar fome, nem praticar exercício, como eu já provei para você aqui. Basta melhorar hábitos. Só que mudar hábitos, quando a gente fala, boa parte das pessoas que tem bastante sobrepeso, olha só, só mudar hábitos, as pessoas já pensam, cara, mas é difícil isso. É difícil, cara, é muito mais difícil viver com obesidade e risco de câncer, de infarto, de AVC, de doenças tumorais. Ter um piripaque a qualquer momento, percebe? É muito mais difícil viver assim, sabendo que só melhorar hábitos vai te salvar de tudo isso. Percebe? E aqui você diariamente vê os depoimentos dos alunos, né? A Celina, não sei se está aí ainda. A Celina, nos seus, se não me engano, 60 e poucos anos, né, Celina? Tá, ela comentou aqui, emagrecendo simples, sem fome, muita energia. E semana passada ela relatou aqui ao vivo na live, no comentário. Tratou a hipertensão. Ela decidiu se cuidar. Então, quando você coloca seu desejo de se salvar muito acima de qualquer dificuldade, tudo flui naturalmente. Sabe? Quando você se vê no fundo do poço, a parte positiva disso é que não tem como piorar. Dali você só melhora. É preciso sempre tentar entender o lado positivo das situações. Tá bom? Olha a Ítala. Pois é, hoje minha mãe ficou falando: você não vai comer nada, coma só um pouquinho. Tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Nenhum problema. Se você tentar justificar, é que vai dar ruim, tá? O problema. Quando você faz correto, meta proteica, comida de verdade, não tem problema pular uma refeição, duas, tá? Só que a maioria das pessoas não tá preparada ou não conhece isso. E tá tudo bem. Percebe? Tá tudo bem. Não precisa estar justificando. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Carla, obrigado, André. Disponha. Alcione, na minha família levo o meu alimento. Perfeito. Patrícia, é verdade. É mais difícil ter dificuldade na saúde do que comer bem para emagrecer. Perfeito. Perfeito. Bora lá. Deixa eu trazer novamente a anotação. Tá, André, eu entendi. Mas o que é que eu posso fazer a partir de agora? Olha só. Eu reforço, antes de revelar aqui algumas tarefinhas, eu reforço, assista a Live 1. Não precisa, se você cair de paraquedas aqui agora, não viu a Live 1, não se preocupa, tá? Continua aqui. Mas é importante que você trabalhe a base que está explicado lá na Live 1, tá? Olha o Ítalo. Eu já desisti de tentar falar com o povo sobre alimentação. Já debati muito em vão. Tudo bem, Ítalo, já passei muito por isso. Inclusive, eu me lembro, tá? Só um exemplo. Quando eu comecei com essa história de low carb, cetogênico e jejum, de maneira consciente e estruturada, foi em 2015. Eu estava correndo com um grupo de corridas que a gente se encontrava aqui no Parque da Jaqueira, terça e quinta, de 5 e 10 da manhã. Cara, eu já fui fazer treino longo com 36, 48 horas de jejum. E eu queria compartilhar isso. Só que eu escolhi duas pessoas, que eu tinha uma certa intimidade, que são profissionais da saúde. Eles até entendiam com uma certa desconfiança. Outros, quando eu tentava compartilhar, cara, era um terrorismo. E um espalhava com o outro, ou dizia que eu estava mentindo, ou dizia que eu ia passar mal. Olha só, e ficou essa falácia. E, cara, eu aprendi aí, tá? Olha só, com o passar do tempo, muitos desses que falavam mal de mim se tornaram, me contrataram para fazer consultoria ou mentoria. Olha só. E desses dois profissionais da saúde que eu falei, um deles segue. E o outro eu já fiz live lá no Atletas Low Carb, que já tá nessa mesma linha. Atleta, já é ultramaratonista, triatleta, pedala muito. O exemplo arrasta. Tá? E aí quando a gente traz as evidências e os resultados e os exemplos, se torna incontestável. Só que eu aprendi na pele. Cara, não, as pessoas não estão preparadas. Eu sei que o desejo de compartilhar algo que nos faz muito bem é grande, mas o exemplo arrasta. E aí eu converso com quem está aberto à conversa, tá? Porque nem todo mundo está preparado. Olha a Celina aí. Em janeiro de 2025, farei 70 anos. Olha aí. Tem muito tabuleiro, muito grande, achando que terceira idade não consegue se transformar e ter saúde. Bora lá, pessoal. O programa protagonista é fantástico. É verdade, Celina. Meu pai tem um pouco disso, sabe? quando vê uma história de um rapaz, alguém com 80 anos, 90 anos, terminou uma maratona. Meu pai fica em conflito, porque para ele, alguém começar a correr com 60, 70 anos é. A limitação tá aqui, ó. A forma como a gente pensa vai determinar os resultados que a gente tem. A limitação tá aqui, tá? Perfeito, Celina. Lia, entender que obesidade é algo que precisa ser tratado a vida toda é fundamental. Este caminho nos ajuda nisso. Perfeito, Lia. A gente silencia, né? Bora lá. André, o que é que eu posso fazer para trabalhar autocuidado? Tem muita coisa, muita, mas bora lá. Eu separei alguns pontos aqui. Estabeleça rotinas saudáveis. Olha só, uma questão importante. Pensa em você, no seu eu, daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, daqui a 5 anos. Como você vai estar? Peso. Como você vai estar em relação a você, autoestima e autoconfiança? Pensa no seu eu ideal. Tá? Anota. Tarefinhas, anota. E eu estarei daqui a 1 ano. Hoje é 26 de abril de 24. Em 26 de abril de 25, eu estarei pesando tanto, me sentindo assim, vou estar fazendo isso, praticando esse exercício. Anota. Quando você anota, anota também. Esse eu tem esses hábitos. Dorme essa hora, se alimenta dessa forma, se hidrata dessa forma, come esses alimentos, se exercita dessa forma, com essa. Anota. Porque você vai já ter consciência do hábito que você vai ter amadurecido em 1 ano. Quando você anotar tudo, tiver clareza, começa agora a praticar esses hábitos. Simples. Começa agora, não é. Começa. Esse é o passo mais importante. Começa. Se você daqui a 1 ano, você não se exercita nada, mas daqui a 1 ano quer correr uma corrida de 5 km, ora, você precisa começar pelo menos a caminhar agora, entende? Começa a desenvolver o hábito de agora. Porque mudar hábito exige dedicação, concentração, esforço, consistência e prática, né? Consistente. Então é preciso começar de agora, percebe? Então, estabeleça novos hábitos. Não é aleatório. No seu eu daqui a 1 ano, qual é o eu ideal daqui a 1 ano? Coloca os principais hábitos lá, anota, tenha clareza e comece a praticar de agora. Ponto 2. Pratique técnicas de relaxamento. Yoga, meditação, se concentrar na respiração. Cara, eu tô fascinado com um hábito que eu tô agora já há alguns pouco mais de 1 ano, tá? Durante a minha infância e adolescência, eu não tinha um hábito da leitura. Quando eu comecei a me envolver com essa questão que a gente trabalha hoje de emagrecimento, estilo de vida, mentalidade, tirei várias certificações de inteligência emocional, programação neurolinguística, eu fui tomando gosto pelo estudo, pela pesquisa. Hoje, olha só como é a minha rotina. Eu acordo, depende do dia, tá? Mas em média, entre 3h30 e 4 da manhã, vou me exercitar. Ou correr na rua, ou fazer fortalecimento em casa. Eu volto de 5 horas, 5 e 5 da manhã, eu já tô lendo no sofá. Antes de ler, eu já preparo o café da manhã dos meus filhos, faço o café, pego o meu livro e vou ler. Até umas 5h45, 5h50, quando eu chamo os meus filhos para dar o café da manhã e levo para a escola. Cara, eu estou fascinado porque é uma forma. Antes da leitura, alguns dias eu paro 10 minutos para meditar antes de dar o café da manhã deles. Então, sempre essa rotina. Eu falo isso porque, cara, eu estou fascinado, me sentindo tão bem com essa rotina que eu achava belo, eu admirava em pessoas que tinham o hábito da leitura, mas eu nunca tive. Eu via muito mais dificuldade, barreiras, eu achava chato. Mas eu achava chato porque eu não tinha um hábito e não tinha clareza do resultado que o hábito da leitura proporciona. O hábito da meditação, de se concentrar na respiração, percebe? Você é capaz de desenvolver qualquer hábito que você quiser. Basta ter clareza do que você, do que esse, para onde esse hábito te leva. Se o seu eu ideal daqui a 1 ano tem determinados hábitos, você começa agora sabendo que esse hábito é uma ponte para te levar ao teu eu daqui a 1 ano, percebe? E aí meditação, respiração, se concentrar na respiração, yoga, contemplar a natureza. Muitas vezes só você ficar parada, parado, sem estímulo sensorial, no sentido de muito barulho, TV ligada, nada disso. Tá? No máximo você se concentrar no som da natureza, pássaros, animais, som da rua, e se concentrar na sua respiração. Entende? Isso é poderoso, acalmar a mente. Tá? Paulo perguntou: que horas você vai dormir, André? Meu deadline é 10, 10h30. É o deadline. Ontem eu fui mais cedo, tá? Ontem eu fui de 8h15, 8h20. Eu já tava indo pro quarto com meus filhos. Meu filho muitas vezes dorme comigo na cama e a gente tá lendo. Ele tá desenvolvendo esse hábito por imitação. Depois eu falo sobre isso, tá? Isso é maravilhoso também. Ponto 3. Relacionamento social. Pessoas, eu já falei algumas vezes aqui, o que é que o ser humano precisa para ter saúde? Se expor ao sol, comer comida de verdade, se hidratar regularmente, descansar, dormir com qualidade, atividade física e convívio social. Convívio social. Essa é uma forma moderna de convívio social. É claro que o presencial é fantástico. Mas o convívio social, interagir com pessoas. Nosso cérebro precisa desse estímulo de interação. Nosso cérebro precisa desse estímulo. O convívio social. Aqui a gente está ao vivo, é poderoso, porque eu estou vendo aqui, olha o Paulo comentou agora. Dorme menos que 7 horas por noite? A maioria das vezes, sim. Isso não é problema, tá? Existe um mito, né? De quantas horas? Cada indivíduo vai ter o seu tempo de hora, tá? Entre 6 e 7 horas, meu sono se recupera muito, muito. Não precisa de 8, 9, 10 horas. Algumas pessoas vão precisar. E essas pessoas que precisam se policiar para isso, tá? Porque não é o tempo de horas de sono, é qualidade de horas de sono. Olha, Patrícia, desligar tudo e pôr um som de natureza no fundo. Maravilha, som de natureza. Embora em São Paulo é difícil encontrar um lugar silencioso. Tudo bem. Maravilhoso. Cristiane, André, as tarefas de controle emocional que você ensina é muito importante. Muda de verdade a forma de encarar os desafios da dieta. Está sendo um pilar no meu processo de emagrecimento. A Cristiane está lá no protagonista, né? Já repeti aqui algumas vezes. A Cristiane, ela assistiu algumas aulas, mas ficou quietinha. Na mentoria que ela decidiu falar, foi emoção para todo lado, hein, Cristiane? Maravilhoso isso, né? Bora lá, deixa eu voltar aqui. Conectar-se socialmente, convívio social. Convívio social. Essa interação, apesar de a gente estar num formato moderno, né? Eu me expondo aqui, vocês escrevendo, mas é uma forma de interação. Na mentoria que eu dou para o protagonista é o contrário, é videochamada, né? Tá todo mundo se vendo ali, todo mundo interagindo entre si. É preciso ter esse contato. Quando você se isola, você começa a criar barreiras. O convívio social cria pontes. E existem incontáveis formas de convívio social. O ideal é o presencial. É conviver com pessoas, pessoalmente, é olhar no olho, é sentir a vibração, sentir a energia, tá? Mas essa forma que a gente utiliza aqui, aproveitando a tecnologia, também é poderosa. Ponto 4. Olha só, tudo tem a ver com autocuidado, tá? Alimentação consciente. Em outros momentos, em outras lives, eu já trouxe tarefas para essa consciência alimentar. Se alimentar de forma consciente, comendo comida de verdade, apreciando sabores, texturas, condimentos, não comer com pressa, para encher estômago, encher bucho, né? Apreciar o alimento, prestar atenção no que você come, saborear, agradecer e contemplar. Autocuidado. Ah, André, é difícil, pratica. É muito mais difícil conviver com a consequência de não ter bons hábitos. Atividade física. Em algum momento, eu falo da Vivalda aqui frequentemente, porque a Vivalda, ela com 52 anos, chegou no protagonista com resistência insulínica, gordura no fígado, com obesidade, menopausa. No primeiro mês, ela eliminou 10, mais 10 quilos, 10 quilos e pouquinho, sem exercício físico, sem comer pouco, sem passar fome, nada disso. E ela não praticou exercício físico não é porque ela não queria. Ela começou a se esforçar depois de alguns longos meses, tá? Mas é por conta da questão de lesões, questões articulares. Algumas pessoas, dependendo do sobrepeso, da obesidade, da questão de saúde, da articulação, não vai conseguir. E tá tudo bem. Tudo bem. Não se puna por isso. Mas se você pode agora tirar 5 minutos por dia para caminhar, se você pode subir alguns lances de escada, descer, dar uma volta no quarteirão, faça. Se você pode mover móveis em casa, pegar um móvel pesado e levar para um lado, faça. Se você pode dançar, faça. Atividade física é uma forma de autocuidado. Não só isso, vai muito além, né? Mas quando você se esforça pelo exercício, termina o exercício, a produção de serotonina, hormônios associados à recompensa, prazer, conforto. Entende? Autoconfiança e autoestima se elevam. Ponto. Se você, por alguma razão, não pode agora, não se preocupa. Vai poder em algum momento. Mas se você pode agora, começa. Porque a desculpa, olha só. Eu já vi muita desculpa, principalmente quem entra lá no protagonista. André, eu não emagreço porque não tenho tempo para me exercitar. É mentira. Eu provo para qualquer ser humano que você tem tempo para se exercitar. Porque com 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, você consegue começar. Não vai ser a mesma coisa de ir para 1 hora na academia. Entende? Você pode ir dormir 5 minutos mais tarde. É só tirar 5 minutos para fazer flexão de braço, agachamento, mover móvel em casa. Você começou. Dá uma volta no quarteirão, caminha. Desce de escada o apartamento e sobe alguns degraus de escada. Pronto, tá fazendo por você. Percebe? Tempo não é desculpa para nenhum ser humano. Não, André, problema na coluna, minha articulação, tudo bem. Se por questão de articulação ou outra lesão não pode, tudo bem. Mas tempo não é desculpa, tá bom? Se você pode, vá. Separa 2, 3, 4 dias na semana, não sei. O que você puder encaixar na sua agenda e vá. Autocuidado. Sono. Olha só, acho que foi o Paulo que perguntou. Você dorme menos de 7 horas por noite? Às vezes sim, às vezes mais, às vezes menos de 6. E aí tudo tem o seu objetivo, tá? Mas a qualidade do sono é fundamental. Não é o tempo do sono, é a qualidade do sono, tá? Para dormir com qualidade, existe uma rotina, uma sequência que vai te levar a um sono profundo. Olha só o Ítalo aqui. Leva o cachorro para passear, mata dois com. Perfeito, Ítalo. Lia, exatamente, supera. Superarmos a barreira física é muito animador. Agradeço por ter desistido nunca. Prática de gratidão é muito poderosa. Escrever todos os dias. Perfeito, Patrícia. Rosane, devido à correria, indo treinar mais tarde. A Rosane sempre está treinando e me marcando lá no WhatsApp. Ou no Instagram. Bom treino, Rosane. Dormir o suficiente é poderoso. Não é sobre tempo, tá? Algumas pessoas vão precisar de 10 horas de sono por noite. Tá tudo bem. Outras, talvez menos de 6. E tá tudo bem. Qualidade do sono é melhor do que quantidade de horas, tá? E aí a questão, a forma como a gente desenrola o dia, desenvolve o dia, vai influenciar no sono que a gente tem. A forma como a gente lida com emoções, com situações externas, vai influenciar na qualidade do sono. Existem fatores que fogem do nosso controle que podem influenciar o sono, tá? Mas cuide de uma rotina ideal para ter uma qualidade do sono ideal. Ponto 7. Cuide dos seus pensamentos. Pensamentos são profecias do subconsciente. Se você só pensa, vai dar ruim, não funciona, é porque isso, é porque aquilo. Cara, eu tô estudando agora um livro sobre neuroplasticidade. E coincide muito com o que a gente já vinha falando aqui, sabe? Ele fala de artigos, de estudos lá, como o poder da mente é subestimado. Sabe? Então, sempre que você tiver um pensamento negativo, o que eu posso te falar agora? Porque o assunto é muito longo. Mas sempre que você tiver um pensamento negativo, interrompe. Viva o momento. Crie uma hipótese positiva. Eu vou me esforçar para resolver isso. Eu vou me empenhar para solucionar isso. Não, eu vou me dedicar para resolver isso. Tenha clareza que pensamento negativo é profecia do subconsciente. Sempre que você reclama e fala, eu nunca consigo, para mim é mais difícil, é porque isso não dá certo, você vai realizar isso. Ponto. Por isso que eu tenho uma regra que eu falo lá no protagonista, a regra dos 90 segundos. Sempre que vier um pensamento negativo, interrompe. Interrompe e corrige. Interrompe e corrige. Muda. Muda, tá? Muda, porque é a nosso poder cognitivo é muito subestimado. Tá? Então não é só ser otimista, sabe? É você saber que quando você cultiva pensamentos positivos, você inconscientemente vai fazer seu corpo trabalhar para chegar lá. Sempre. Percebe que pessoas que reclamam só têm resultados, entre aspas, insatisfatórios, ruins. Sempre. Pessoas que não trabalham. Todo mundo conhece alguém, né? Que vive reclamando da política, do trabalho, que é difícil emagrecer. Eles têm esses resultados. Porque a reclamação, o pensamento negativo, é desejo do subconsciente. Entende isso? Vier pensamento negativo de mimimi, de reclamação, tenta mudar o foco, tenta agradecer a oportunidade de ter mais um dia, ter a oportunidade de construir uma ponte. Uma ponte, ou seja, se esforçar para chegar onde você quer chegar, ter a oportunidade de ter uma refeição. Eu estava conversando esses dias com meu irmão sobre isso, né? Muitas vezes não, quase sempre a gente só dá atenção e valoriza aquilo que a gente, quando a gente perde. A gente não tende a valorizar, a agradecer aquilo que a gente tem, porque entra na normalidade. Não é ter um. Enfim, há uns 2 anos, um coleguinha do meu filho na escola, ele perdeu um coleguinha, um acidente, enfim. E cara, isso mexe, né, com a gente. Um coleguinha, ele tinha 4 para 5 anos, o coleguinha sofreu um acidente e não tá mais com a gente. E eu fico, às vezes, me penso, caramba, como existem pais e mães por aí que dariam tudo de novo para ter filho próximo? Ou ao contrário, filhos para ter os pais próximos, irmãos, vizinhos. E muitas vezes a gente não agradece por ter os próximos. Por mais que às vezes dê uma vontade de colocar de castigo, de brigar, mas cara, até quando ele faz uma malcriação é um motivo de agradecer. Ainda bem que ele está fazendo malcriação porque ele está aqui próximo, eu posso educá-lo. A malcriação muitas vezes pode ser um pedido de atenção, de socorro, não porque a criança é má, entende? Então muitas vezes a gente só dá um significado positivo à situação e agradecer exatamente tudo, a oportunidade de a gente estar aqui agora, ter mais um dia, respirar, ter a oportunidade de fazer de novo. André, eu acordei e fiz tudo errado. Ótimo, você entendeu o que fez errado, você tem a oportunidade de fazer de novo. Percebe? Então muitas vezes a gente não consegue agradecer pelo que já tem, porque entra na normalidade. Certo dia eu estava com meu filho no carro e meu pai tinha dado R$ 5 para meu filho. Tome aqui para você comprar o que quiser. Aí ele me deu, eu guardei na carteira. Aí eu parei com ele no sinal, indo para casa. Aí tinha um rapaz muito simples, com um bebê no colo, vendendo balinhas. Cara, tem algumas pessoas que utilizam esse recurso, né? Colocam um bebê no colo para poder te enganar e querer te fragilizar. Mas esse, não sei por quê, a intuição foi que era sincero demais aquilo. E eu peguei os R$ 5 do meu filho e dei pro rapaz. E ele me ofereceu os doces lá. E eu, não, fica na paz, pra você. E aí meu filho aprendeu a lição, sabe? Porque, rapaz, eu não sei se o camarada teria dinheiro para fazer uma refeição. Era de noite já. E a gente ia chegar em casa e, cara, ele ia escolher o que ia comer. E a gente, isso fica na normalidade, sabe? Tanta gente precisando, a gente muitas vezes sobrando e não agradece ou não compartilha o que tem. E aí meu filho, muitas vezes, ele quer, papai, dê um trocadinho pra ele, pra ela. Porque ele sabe, né? Que precisa agradecer tudo que tem. Os brinquedos, por exemplo, porque às vezes a gente só valoriza quando perde. Quando dói. E cuidar desses padrões de pensamento positivo, agradecendo inclusive as dificuldades e os problemas, porque é uma nova oportunidade para a gente crescer e tentar de novo, tá? Então, a forma como a gente encara as situações para cultivar pensamentos positivos, sempre, é fundamental para trabalhar o autocuidado, tá? Ponto 8, definir prioridades. No desafio 1, na aula 1 desse desafio de uma semana, teve uma tarefinha para isso. Definir prioridades. André, em uma semana eu vou querer emagrecer 500 gramas. Tá. Quando você tem clareza de onde vai chegar, você tem prioridades. Entende? Tem prioridade. Você sabe pelo que vai dizer não, vai dizer sim. Quando você agora define os hábitos do seu eu daqui a um ano, você vai ter prioridades. Quais hábitos desenvolver? Quais hábitos? Definir prioridades. O que é que vai ser mais importante? Comer o bolo que apareceu? Ou comer a carne que vai te ajudar a chegar onde quer chegar? Não, André, eu planejo fazer uma exceção. Tá tudo bem, lida com isso e segue o jogo. Não, André, o bolo só vai atrapalhar. Ótimo, autocuidado. Defina prioridades, tá? Saber dizer não no momento adequado é importante. O não é poderoso. Ponto 9. Evite alimentos processados e açúcares. Eu não deveria, nem deveria estar falando isso aqui, porque você que me acompanha mais tempo já sabe de qual é salteado, mas eu quero deixar registrado aqui. Na dúvida, o industrializado deve ser evitado. Ponto. E o ponto 10, e não menos importante, apoio profissional. Ah, André, eu sei de tudo isso, mas não consigo. Procura ajuda. Ponto. Não se permita não ter o resultado ainda que você quer. Ou pelo menos não está caminhando na jornada que vai te levar onde você precisa estar. Procurar apoio, ajuda. Estar próximo das pessoas adequadas é poderoso. A gente cria esses eventos, essas lives todos os dias aqui porque é uma forma de estar em comunidade. É uma forma de a gente criar um ambiente. Mas o mundo lá fora, cara, parece que a gente vê uma outra realidade. Nem todo mundo está preparado para isso. E a gente fica num conflito, né? Porque você agora está aqui na live, fortalece a mente, mas vai para o trabalho, é só pessoas falando mal. Come isso, come aquilo, mas nem isso, mas se você é muito radical, cuidado que isso vai te fazer passar mal. E, cara, você recebe uma enxurrada de influências negativas. O ambiente que a gente escolhe estar exerce uma influência muito grande sobre nossos padrões de pensamento, logo em resultados. Se não consegue, procura apoio. Procura ajuda. Fazer parte de grupos e comunidades é poderoso. Se aproximar das pessoas adequadas, não é à toa que, por exemplo, quem começa uma dieta num trabalho, né? Sempre tem pessoas precisando emagrecer e começa uma dieta. Cara, você se junta com aquela pessoa que está fazendo dieta, aquela outra, quem começa a se exercitar, se junta com aquilo, vai criando um ambiente, vai se aproximando das pessoas adequadas, porque isso é poderoso. Isso é uma tendência natural. Percebe? Porque todo mundo que chega aqui no canal, de alguma forma, precisa melhorar a alimentação. De alguma forma precisa. Ou para tratar o diabetes, ou hipertensão, ou sair da obesidade, controlar transtorno de ansiedade e compulsão. De alguma forma, todo mundo aqui precisa. Ou porque se preocupa com o futuro, não, eu quero envelhecer com saúde, eu quero prevenir muita doença. E aí, de alguma forma, precisa melhorar a alimentação. A gente tem isso em comum aqui, todo mundo tem. Talvez alguns tenham objetivos específicos no esporte, e aí sabe que a alimentação vai ajudar, percebe? De alguma forma, existe essa interseção ali em comum. Todo mundo precisa melhorar a alimentação. Porque, de alguma forma, a ficha caiu, que seguir o que a mídia diz para você seguir não está dando certo. E isso, pessoas saudáveis não, pessoas saudáveis não vai aparecer na TV, né? Não geram lucro, tá? Então, procure apoio de um profissional. Procure ajuda de um profissional, de uma comunidade, de pessoas que você confia, tá? E aqui foram os 10 pontos aqui para trabalhar autocuidado. Porque quando você faz por você, você está se cuidando. Quando você se cuida, quanto mais você se cuida, você se fortalece. E aí fica mais fácil ter resultados duradouros, consistentes e definitivos, tá? Deixa eu só ajustar aqui. Opa, achei que ia travar aqui. Aproveitar nosso tempo para eu responder algumas perguntas, tá? E aí lá no protagonista você já vem, né? A gente tem as mentorias de novo não fazem parte do programa. Eu dou como brinde, como bônus, porque dói no meu coração saber que pessoas são alunas minhas, precisam de ajuda e eu não tá ali. Tá? Por enquanto, até atender o grupo específico, o número específico, as mentorias estou dando como brinde por enquanto, tá? Mas as mentorias não fazem parte. Filipão, André, uma dúvida sobre consumo de café. Tem alguma contraindicação? Não, café puro, nenhuma contraindicação, tá? Se for adoçado, aí é problema. Dora Ramos, qual o assunto? Hoje, último dia do desafio, seca rápido. Acabei de falar sobre autocuidado. Autocuidado. Rosane Gomes César Marques, maravilha. Bora lá, deixa eu responder as perguntas aqui. Acabei batendo, o celular caiu. Lá nos stories pra gente responder aqui algumas perguntas, tá? Peraí, meu Deus do céu, aqui. Tem muita mensagem aqui. Bora lá, deixa eu chegar aqui no Instagram. Pra gente encerrar a última consultoria gratuita. Na verdade, é o último dia do desafio, tá aqui. Olha, se você caiu de paraquedas aqui, esse é meu perfil do Instagram. Aproveita para seguir, tá? O Instagram, André Burgos. Quando seguir, você toca aqui na foto. Você vai ver que tem um monte de perguntinhas. Cadê? Que eu vou respondendo. Aqui. Bora lá. Aproveita para ver, porque provavelmente pode ter aqui perguntinhas que também são suas dúvidas. Olha só, e se você passar, você vai ver que todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, seja feriado ou não, vai ter uma caixinha de perguntas. Se você tiver um pouquinho de boa vontade, você pode vir aqui, opa, e colocar a sua dúvida. Deixa eu passar lá de novo. O que é que você precisa saber para chegar ao resultado que você quer? Sobre alimentação, autoestima, bem-estar, tá? E aqui tem várias perguntinhas já. Todo dia tem caixinha de perguntas. Bora lá. E eu vou responder todas aqui agora, tá? Olha, a Lia perguntou aqui. Estévia não é bom também? É sim. Tá, mas quando eu falo em adoçar, isso é bem complexo, né? Ah, mas em linhas gerais é sobre o açúcar, tá, Lia? Mas estévia e xilitol são adoçantes seguros, tá? Kelly, você viu sobre as Olimpíadas? Vão priorizar o consumo de comida vegana. Achei ridículo. Pessoas saudáveis não geram lucro, né? O movimento vegano gera muito lucro. Muito lucro, né? Não gera saúde, mas muito lucro. E aí faz sentido, né? Do ponto de vista do mercado. Mas enfim, sobre saúde realmente é um absurdo isso. Gabriel, se bater a meta proteica, devo me preocupar com calorias ou com os outros macros? Sim. Sempre é importante, tá? Batata doce pode dar gases? Pode sim, Edlânia. Antes comia, não sentia nada. Agora como, fico estufada, comendo bem menos. Depois de uma certa idade, a gente pode desenvolver algumas intolerâncias sim, tá? Mas se você já comia com regularidade e não tinha nenhum estufamento, dá uma olhada com mais detalhes para saber se não é algum outro ingrediente, tá? Lelui, como melhorar o intestino preso na cetogênica? Isso é comum, né, haver essa confusão. Porque quem faz uma dieta cetogênica hiperproteica, por exemplo, que não é padrão, tá? Mas faz, por exemplo, uma carnívora com pouco vegetal e acha que é cetogênica. Naturalmente, uma dieta hiperproteica, o nosso corpo absorve tudo. Logo, gera menos resíduo, menos bolo fecal, menos idas ao banheiro. Isso não é intestino preso. Não é. Mas se você, aleluia, tá com dificuldade, sangramento, dor, muita força, estufamento demais, tá ruim, aí é intestino preso, tá? Se não, só diminuiu a frequência, não é intestino preso e tá tudo bem. Mas se tá ruim, ou é preciso olhar, por exemplo, se o consumo de gordura tá ideal, mais gordura ajuda, a hidratação ajuda, exercício físico ajuda a soltar intestino. Se olhou tudo isso e tá ótimo, pode ver fibras. E aí teria que ver a quantidade de fibras. Ou mais ou menos, tá? Marlene, André, tomo creatina e magnésio. Tô na menopausa. Tenho ótima alimentação. Devo continuar? Depende. É melhor conversar com o profissional que te orientou, tá? Porque cada caso é um caso. Já ouvi relatos de constipação na carnívora. Como resolver? Acabei de falar que é bem parecido da cetogênica, né? Quem faz uma carnívora certa, o corpo absorve praticamente tudo, logo gera menos bolo fecal. Quem faz uma dieta carnívora certa, vai uma vez ao banheiro por semana, 2 vezes a cada 10 dias. E isso não é constipação, tá? Porque a carne e o ovo é tão poderoso que o corpo absorve tudo, gera menos bolo fecal, menos idas ao banheiro. Mas se for constipação, dor, cólica, sangramento, tá ruim, aí é preciso olhar com mais cautela alguma questão. Talvez alguma suplementação, talvez aumentar o consumo de gordura, melhorar a hidratação, atividade física. E aí, na dúvida, é preciso procurar um profissional, tá? Lacamaia, hoje passando só para agradecer tanta riqueza de informações que você nos traz. Deus abençoe. Ah, Lacamaia, obrigado. Gabriel, você fala sobre meta proteica, mas na cetogênica, o que eu como para bater meta de gordura? Expliquei na live dessa semana aqui, não foi as melhores gorduras? A gordura da carne, azeite, queijos podem também, tá? A manteiga, óleo de coco, enfim, são várias opções. Afinal, queijo é gordura ou proteína? Obrigada, é um pouco dos dois. Gordura. Alguns queijos são você, quer dizer, mais gordura do que proteína, tá? Mas tem sempre os dois. Leandro, existe um limite de quantidade de ovos diários devido ao colesterol? Abraço. Não. Você come ovo, mais ovo, o fígado produz menos colesterol. Você come menos colesterol, o fígado produz mais. O colesterol do ovo interfere quase nada no colesterol plasmático. O que piora o colesterol é o carboidrato refinado. É comer pão, bolacha, biscoito. É o que você vê na mídia divulgando, sabe? É fast food, isso piora o colesterol, tá? Não, o ovo não. Gabriel, achei interessante carnívora para recuperar da gripe devido à menor inflamação. Olha aí, ótimo. Se está funcionando, parabéns. Eita, peraí. Eu não sei se ele perguntou. Peraí, que agora derrubei tudo aqui. Ah, ele pergunta, peraí. Acho interessante carnívora para recuperar da gripe devido à menor inflamação. Eu nunca testei, cara. Talvez não tenha nenhuma influência, tá? Mas comer comida de verdade é o mais importante. Low carb, cetogênica é ótimo, tá? Mas não é a alimentação que vai melhorar. Mas uma alimentação inflamatória pode piorar. Comer de tudo um pouco pode ser ruim. Quais alimentos e quantidades para iniciar uma dieta cetogênica? Como calcular? Isso a gente falou essa semana o dia inteiro aqui, né? Então lá no Telegram, por exemplo, a lista de alimentos, tá? Dos vegetais. E como calcular também está ensinado aqui, na live da quarta-feira. Parabéns, André, pelo trabalho. Mestre André, estou indicando seu trabalho para todos. Obrigado. Ô, Edson. Edson é o brasileiro que mora na Alemanha e está no protagonista também, né? Inclusive, o Edson participou da mentoria de terça-feira. Grande, Edson. Bom te ver aqui, cara. Vini, estava com dúvida do xilitol. Estou em low carb para reverter diabetes. Você é fera. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Vini. Aqui foi. Acabou. Deixa eu trazer aqui para mim novamente para a gente encerrar. Carla, comer frutas como tangerina pós-jejum aconselha? Depende. Depende do tempo do jejum, depende do seu objetivo. Mas em linhas gerais, para um de jejum, o ideal é algo mais proteico, é evitar picos de glicose, tá? Olá, bom dia. Cheguei agora, firme e forte. Obrigado, André, pelo conteúdo. Ótimo, Sabrina. Sabrina, eu acho que entrou lá no protagonista também, né? Valeu, Sabrina. Ali, a caminhada, deixa eu ver aqui. Tomar uns 600 ml de água em jejum ajuda muito. Para evacuação também, exato. Manteiga, gordura, exatamente. Hidratação e gordura, né? Ajuda muito. Existe muita confusão, né, Lia, sobre constipação, cetogênica e carnívora, né? É porque as pessoas estão acostumadas a comer de tudo um pouco e fazer número 2, duas, três vezes por dia, né? E aí, quando melhora a alimentação, o corpo absorve praticamente tudo, diminui a frequência de número 2, de idas ao banheiro e acha que é constipação, e não é. Lelui, bom dia. Antônio Paulo, bom dia, André. Estou conseguindo superar esta semana de mudanças nos hábitos. Estou firme, show. Ótimo, Antônio. Olha só, você falou estou conseguindo superar. Olha só, diga estou superando, tá? Porque quando a gente quer, ninguém tira a gente do caminho, entende? Ninguém tira. Ninguém tira, cara. Parabéns. Deixa eu ver se tem mais comentários aqui. Dora Ramos, Marlene. Ítalo, até o inconsciente para passar para o consciente. Exato, a gente usa afirmações positivas, por exemplo. Existem algumas frases, a frequência de frases, formas de elaborar frases que a gente pratica consistentemente que vai para o subconsciente, né? Até a gente acreditar no inconsciente. Isso vem para o consciente e se torna um hábito. Elisângela, bom dia. A mente não distingue o imaginário do real e vai buscar fazer o que você está alimentando na mente. É exatamente isso. Olha só, deixa eu trazer um exemplo aqui. É poderoso, tá? Tem um estudo, vê só, tem um estudo, veja, entenda sobre o poder da mente. Um estudo pegou um grupo de pessoas e dividiu em dois. Um grupo começou a fazer exercício para fortalecer musculatura dos dedos. Exercício prático, tá? Eu não lembro se foi 20, 30 minutos por dia durante uma semana, 2 semanas. E um segundo grupo não fez exercício. Pensou que estava fazendo exercício. No grupo 1 estava fazendo exercício e eventualmente o profissional que estava lá estimulando força, vai, força, psicologicamente estava se dedicando. O grupo que estava imaginando também ouvia isso, imaginava alguém estimulando força, vai, força. Olha só, depois do certo período de tempo, os dois grupos tiveram a musculatura desenvolvida. Mesmo o grupo que não trabalhou a musculação nos dedos, não trabalhou o exercício nos dedos. E o mapa mental dos dedos foi moldado de forma idêntica entre os grupos. A mente, como a Kali falou, não define o real do imaginário. Quando você trabalha visualização e mentalização, Eu falo isso aqui já há alguns anos, né? É muito utilizado na psicologia esportiva. Praticamente todos os atletas de alto rendimento, em algum grau, em alguma frequência, praticam mentalização e visualização. Eles trabalham uma forma de meditação para se concentrar na realidade que querem, pensar na prova, como vai ser, criando possibilidades de dificuldade, por exemplo, o que pode acontecer, não é que deseje, mas o que pode acontecer, porque eles criam a realidade, por exemplo, um nadador pula na piscina e o óculos sai. Pode acontecer? Pode. Só que ele cria essa realidade e já imagina como solucionar. Ou imagina competindo, entrando na piscina e realizando a prova ideal dos sonhos. Quando a gente imagina de forma genuína, imagina de forma real, bem concentrado, criando um vínculo energético muito forte, nós produzimos reações químicas reais, como se estivesse acontecendo no mundo real. Porque se você se concentrar agora e parar numa e pensar, se concentrar numa tragédia, criar essa possibilidade de tragédia, você chora, você se emociona. Bem como você pode parar agora e pensar em algo que vai te fortalecer, um resultado que você quer. Imagina daqui a 1 ano, 2 anos, você no peso ideal, no corpo ideal, bem com a família, sentindo orgulho do corpo, das roupas. Você pode fazer isso agora. É livre-arbítrio, está no seu controle, no seu poder, percebe? O poder da mente. Quando eu falo isso que a gente... Todo mundo em algum grau sente tristeza, certo? Todo mundo sente, mas continuar triste é uma escolha. Todo mundo em algum grau pode se sentir deprimido, mas continuar deprimido é uma escolha. Todo mundo em algum grau pode sentir ansiedade, mas continuar assim é uma escolha. Agora você, aqui nessa live, você encontrou ferramentas que pode aplicar para começar a mudar. Não é na hora para outra, não é assim. Ah, eu vou começar a fazer isso, vou... Não, é prática, é uma habilidade. Como toda habilidade precisa ser praticada consistentemente. E toda habilidade ela é construída, é desenvolvida. Assim como começar a correr, tocar um instrumento musical, começar crochê, pintura, desenho. No começo é desafiador. Mas quanto mais você pratica, melhor fica. Tá? Não subestima o poder da mente. Eu trouxe um exemplo aqui de um estudo real. Tá? Inclusive eu li nesse livro, já tinha visto pessoas mencionarem pela internet. Mas eu vi nesse livro, assim como tem, por exemplo, doenças psicossomáticas. Pessoas que acreditam muito que tem uma doença, acreditam que desenvolve o sintoma da doença sem ter doença. Tudo aquilo que você acredita muito, seu corpo trabalha para realizar. Ponto. Isso é poderoso, né? Você precisa desejar muito chegar onde quer, sabe? Eu falei na live 1 aqui, a sua meta real. Cria uma ponte, cria um vínculo, deseja. Porque quando você deseja de fato alcançar aquilo, ninguém te tira do caminho. Sua mente, ela vai procurar formas de realizar isso. Percebe? André, eu quero correr uma maratona. Tá, é preciso trabalhar, fazer exercício físico, trabalhar atividade física e hábitos. Mas eu não sei como fazer isso. Não, não importa. Quando você deseja muito, sua mente começa a perceber sinais, a dar insights. Você vai encontrar formas para realizar isso, entende? Isso é poderoso, não subestima, tá? Deixa eu ver se tem mais comentários aqui. Antônio Paulo, combinado, André, pensamentos e ações positivas, obrigado. Você vai ver muito, muito perfil desse aí que fica falando, né? Pensa positivo, agora você sabe por quê, né? Não é só pensar positivo, porque pensar positivo vai te dar um ânimo, vai te dar esperança, vai. Mas entenda que se agarrar ao positivo, não só se agarrar ao positivo, ter plena convicção no positivo, sua mente, de alguma forma, vai trabalhar para realizar isso. É ter convicção. De alguma forma, tenha convicção. Todo mundo ouve um diabinho e ouve um anjinho. Todo mundo. Escolher ouvir o anjinho sempre é poderoso. Se concentra no processo, se concentra no momento, sem ficar remoendo o passado, sem ficar criando hipóteses do futuro. É preciso ter clareza da jornada, do caminho que você quer trilhar, mas se concentra no agora. O que eu posso fazer agora? Como vai ser meu dia hoje? Qual vai ser minha próxima refeição? O que é que eu vou fazer agora? Agora, momento. Porque a vida é o agora. O que passou, passou. O que vai acontecer, cara, não chegou. Então, é agora, tá? Preciso aprender a usar ferramentas, trabalhar o emocional e não sabotar meu objetivo. Lá no protagonista, Lelui, tem um. Eu chamo de protagonista, mas tem um método protagonista dentro do programa protagonista que é um protocolo de 12 semanas para fortalecer isso. Para quem quer, é só aplicar. Fortalecer o autoconhecimento e gestão emocional. Lá no protagonista tem muito conteúdo sobre isso. Muito, tá? Gisele tava com saudade. Ó, a Gisele apareceu. Tava com saudade, Gisele. Manda os feedbacks, Gisele. Não sei como tá a jornada aí. Atualiza, Gisele. Deixa eu ver aqui. Lia, também indico seu canal para todo mundo, Lia. Muito obrigado. Sabrina, André, bom dia. Media cetose antes de comer, 0,7. E 1 hora depois, 0,4. É normal? Pode baixar sim. É normal, tá? Mas a alimentação também pode baixar. É normal baixar um pouco. Mas baixar muito pode ter outros fatores envolvidos, tá? Ítalo, agora eu vou ficar aqui em casa falando que tô treinando e não posso ouvir nada que quero testar. Ah, sem zoeira, né, cara? André, eu iniciei a cetogênica na quarta-feira, estava furando a dieta antes e já recuperei o peso anterior. Obrigada por estar nos incentivando a retornar e não permanecer fora da cetogênica. Olha só, quando a gente está ao vivo, eu não sei o que acontece, realmente eu não sei, mas pelo fato de a gente estar ao vivo aqui, isso gera um interesse e um compromisso maior. Por que eu estou falando isso? Porque aqui no canal tem mais de 300 horas de conteúdo. Você pode chegar em algum momento e assistir, reassistir, assistir, reassistir. Mas a live, ela atrai mais. Eu não sei dizer, eu acho que é pelo evento ao vivo, você pode participar. Isso para mim também é muito importante, estar tá aqui ao vivo com você, porque não tem segredinho, cara. É vida real. O que a gente estuda, aplica, o que os meus alunos têm resultados, a gente traz aqui para você. Isso, cara, eu faço de coração aberto, tá? Mas a gente pode cultivar fora a live, sempre consumindo conteúdo positivo, se aproximando das pessoas adequadas, cultivando padrões de pensamentos adequados, entendendo quando o pensamento sabotador vier e interrompe. É uma prática. No começo é difícil. Quem tem transtorno de ansiedade generalizada precisa de um acompanhamento médico, precisa de outras intervenções. Mas para você que sabe disso agora e pode identificar, caramba, pensamento negativo, estou pensando em reclamar, interrompe, muda. Existem formas de você. Tá, interrompi, André, e agora? Você pode mudar, sabe? Pode trabalhar gratidão, você pode fazer o oposto, pensar no positivo, sabe? A pensar, tá, e agora? Como eu posso resolver? Como eu posso melhorar nisso? Entende? A gente interrompe e pronto. Você pode ter ferramentas, eu falei disso acho que na live 1 aqui, arsenal de ferramentas que vão te empoderar. Postura física, música e por aí vai. Existem incontáveis ferramentas para aplicar, tá? Mas só pelo fato de você entender agora que quando vier um pensamento negativo, um pensamento de mimimi, de reclamação, você pode interromper, você sabe que pode fazer isso. Cabe a você praticar. Vai ser desafiador? Vai, não estou dizendo que é simples, mas você sabe que tem esse recurso. Isso é o mais importante. Entende? Você sabe que existe e sabe que está no seu controle. Ponto. No começo vai ser desafiador? Vai. É preciso que haja enfrentamento e prática. Mas quanto mais você pratica, você vai ficar melhor. É uma habilidade. Agora você sabe que pode fazer isso. Tá bom? Elisângela, que live. Obrigado, obrigado. Rosana, como medir a cetose? Eu expliquei e mostrei aqui na quarta-feira como medir a cetose, tá? Tá na aula aqui. Eu mostrei o aparelho e ensinei como medir. Tá bom, Rosana? Cadê? O mouse tá farrapando aqui. Cabo do mouse aqui. André, quais são os motivos mais comuns de alguém fazer jejum mais prolongado? Saúde metabólica, diminui a inflamação. O prêmio Nobel do jejum é sobre isso. Olha só, prêmio Nobel. Ou seja, células doentes, aquelas células com a predisposição para se tornar uma célula cancerígena, por exemplo, elas somem células novas, substituem as células doentes, por exemplo. Então, praticamente todo urucubaca, toda doença que pode acontecer, o jejum intermitente longo de 3, 4, 5, 7 dias ou mais, atacam para renovar a saúde metabólica, tá? Esse é um dos benefícios. Mas o cérebro começa a obter benefícios, para quem tem doenças metabólicas, começa a normalizar glicemia, hipertensão e por aí vai. Lelui, se eu me tornar membro do YouTube, tem algum bônus para trabalhar a mente e o emocional? Tem um curso Blindagem Emocional de Emagrecimento que eu estou atualizando lá, tá? São aulas que eu estou colocando com uma certa frequência, mas tem aulas sobre a questão emocional também. Carla, tem como melhorar a anemia além de comer carnes? Meus exames são ótimos, mas a ferritina sempre baixa e tendo que repor. Carla, é preciso analisar o contexto, tá? Porque, por exemplo, existe doença autoimune que influencia no ferro, por exemplo. Tá? Porque, tecnicamente, a melhor fonte de ferro é fígado e carne vermelha. Se está consumindo e ainda o ferro continua baixo, eu recomendo fazer uma investigação mais ampla, tá bom, Carla? Fazer alguns exames e olhar com mais cuidado o que é que pode estar comprometendo a absorção do ferro. Tem uma alimentação, por exemplo, com ve muitos vegetais. Vegetais são ricos em antinutrientes. Alguns desses vegetais podem dificultar a absorção de nutrientes, por isso que são chamados de antinutrientes, tá? Cereais, grãos, por exemplo, leguminosas, tá bom? Não estou dizendo que é o caso, mas se você tiver uma predisposição, mais uma condição aqui e outra ali, isso pode estar tendo um resultado muito grande, tá? Olha aí, tem o hipotireoidismo, tá vendo? Olha aí. É preciso, talvez tenha mais alguma coisa, tá? Mas é preciso olhar com mais cautela, com mais amplo, tá? A não ser que tratamento está fazendo, como está a alimentação. Uma cetogênica, por exemplo, do ponto de vista dietético, uma cetogênica é maravilhosa, tá? Mas não é só alimentação. Talvez algum outro recurso precise ser aplicado, tá bom, Carla? É isso, rapaziada. Muito bom estar aqui com vocês. Hoje é sexta-feira, 26 de abril. Encerramos o desafio. Seca rápido. Vai ficar gravado aqui, porque meu objetivo é te ajudar a entender. E eu recomendo, olha só, para você que precisa muito de ajuda, assiste, reassiste, anota de novo. Não deixa a peteca cair. Você tem a possibilidade de fortalecer aqui. Quantos livros eu já li mais de uma vez? A minha filha fica brincando comigo, né? Tem um seriado, um documentário do Michael Jordan que eu já assisti 4 vezes. Tá na fila para assistir de novo. Em português o nome é Arremesso Final. Entender a mentalidade, como as pessoas de sucesso lidam ou lidavam com os desafios, dificuldades, é muito poderoso. E aqui, quando essa semana foi poderosa, né? De insights, de dicas, de protocolos, de artigos, justamente para te mostrar como é segura. Te fiz várias provocações para você entender onde precisa corrigir ou melhorar algo, e o mais importante, te mostrei o que pode fazer. Cabe a você assistir, reassistir, anotar de novo, não sei, coloca num podcast, coloca para ouvir de novo, coloca no áudio. Tá no seu controle. Isso é o mais poderoso, tá no seu controle. Tá? Uma dica importante que eu dou é parar de reclamar. Sabe? Não entenda, quando eu falo mimimi, não estou dizendo que você vive reclamando. Não, não se coloca na cadeira da vítima. Entenda que mudar esse padrão depende de cada um de nós. Ah, André, eu não consigo. Pede ajuda. Percebe que está sempre no seu controle. Se você não consegue aplicar, você pode pedir ajuda. Tantos profissionais bem capacitados por aí. Mas a repetição, mandar mensagem para o subconsciente, começar a trabalhar um padrão de pensamento, cultivar padrão de pensamento positivo que vai te levar ao resultado que você quer, se aproximar das pessoas adequadas. Essa semana aqui uma enxurrada de pessoas aqui comentando resultados que tiveram. Ah, eu me lembro da Thay. A Thay nem é aluna. Falou que salvou o filho de 8 anos do pré-diabetes. Só no conteúdo gratuito aqui. Por isso que eu falo, compartilha. Quantas pessoas não podem se salvar, salvar alguém que ama? Pelo fato de compartilhar. E tá no seu controle. Assistir, reassistir para martelar, sabe? Reforçar o pensamento adequado. E eu falei do estudo aqui, né? E existem vários outros estudos mostrando o poder da mente. E de novo, tá no seu controle. Quando você decide parar de reclamar e começar a se cuidar, eu não tô dizendo que você é desleixada ou desleixado, mas perceba que tá no nosso controle, isso é poderoso, cara, porque você não depende de ninguém, não depende que faça chuva ou sol, não depende que seja verão ou inverno, não depende que seja janeiro, fevereiro, março, não depende só de chegar aqui e consumir o conteúdo e aplicar, só isso, tá gratuito, percebe? E eu te encorajo, porque quando você percebe, caramba, só depende de mim, ótimo, É isso. E aí ninguém te tira do caminho. Percebe? E aí, essa semana foi uma semana profunda, com muitas técnicas, artigos, protocolos e tarefas. Exatamente tudo que você precisa para dar a reviravolta. Tá bom? E o legado fica. O legado fica. Para aqueles que precisam de um acompanhamento mais perto, próximo, no protagonista a gente dá as mentorias. Toda semana a gente se reúne por videochamada. Toda semana. Por enquanto ainda tem vaga. Um ano de reuniões semanais. Um ano. Em contato um com o outro e comigo. Mas para quem por alguma razão não pode ou não quer agora, tá tudo bem. Aqui tem mais, ouso dizer, mais de 300 horas de conteúdo gratuito, tá? Não deixa a peteca cair. Não deixa. Cabe a você cultivar o padrão de pensamento adequado que vai te levar onde você quer. E aqui tem todo o passo a passo para isso. Tá bom, rapaziada? Uma ótima sexta-feira. Beijo no coração. Bom demais estar aqui com vocês. Na segunda-feira a gente tá de volta. Tchau, tchau.